bom dia. Bem-vindos ao programa Discurso Direto. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo aqui estão reunidos. Hoje, sem a presença do Partido Social Democrata, que informou da indisponibilidade para marcar presença no programa de hoje, mas com três representações: Rui Rufino, do Movimento Independente Unir para Fazer, Sérgio Lopes, do Partido Socialista, e Márcio Sousa, do Partido Chega, são os representantes destas forças, que vão discutir hoje um pouco a situação que se vive neste momento no país e por um quadro de eleições que estão marcadas para dia 10 de março de 2024, determinadas pelo anúncio de uma investigação ao Primeiro-Ministro e já depois de conhecida também o desencadear de uma operação que acabou por fazer várias detenções por suspeitas de corrupção em Portugal, um caso que está a ter uma abrangência, diria, até internacional, com o interesse com que é seguido este processo. Sobre isso vamos falar daqui a pouco. Primeiro, e para fecharmos aqui um dossiê que tínhamos pendente da semana anterior, há 15 dias, os 20 anos de liderança de Rui Rio esteve nascida a transição de poder. Uma leitura da vossa parte para este momento, que é tido como, diria, de alguma relevância, sobretudo pelo passado, pela história, pelo que fica desses 20 anos. E o que é que fica? Podemos começar, se calhar, desta forma. Rui Rufino, comece por si.
Bom dia a todos. Cumprimentar-vos nos colegas de painel, Carlos Teixeira e os ouvintes lá em casa. Bom, é evidente que a CIRA teve até agora uma gestão muito vincada e muito personalizada, muito centrada na figura do seu ex-presidente, portanto, o engenheiro Rui Bausteves, que já foi um ex-presidente da Câmara de Ilhavo, e portanto vivemos agora um momento de mudança.
Essa liderança começa por aí, exatamente.
Sim. Vemos agora, portanto, um momento de mudança e penso que é importante darmos um voto de confiança ao presidente da Câmara de Mortosa, Joaquim Batista, na liderança da CIRA. É uma pessoa, sabemos que é uma pessoa que se envolve muito nos projetos que está ligado. Foi escolhido pelos outros presidentes, portanto sabemos que há um grande entendimento, um bom ambiente entre todos os presidentes, e esperamos que assim continue, que o grupo se mantenha coeso, e que todos, e sobretudo que todos os presidentes se mantenham presentes em todas as reuniões da CIRA. É natural que venha a ter um estilo diferente do anterior. Cada pessoa tem a sua forma de estar e a sua forma de trabalhar, mas o mais importante, independentemente das pessoas, é que seja capaz de promover a coesão nos 11 municípios, seja capaz de ajudar a diminuir as assimetrias que existem, seja capaz de colocar os interesses dos concelhos e dos municípios acima dos interesses partidários e consiga enfrentar com êxito os novos desafios que a CIRA vem pela frente. Construção, que são vários, construção de uma nova sede, um papel cada vez mais importante que a CIRA vai ter relativamente aos fundos comunitários, a implementação da rede de transportes, da mobilidade na área intermunicipal, os processos de centralização. Em suma, as políticas intermunicipais são muito importantes e esperamos que possam crescer e cada vez ter mais relevância. E é isto que interessa, independentemente de quem lider. O mais importante é aquilo que vai ser feito e nós achamos que não temos qualquer razão para duvidar que vai ser feito e vai ser bem feito.
Mais do que o desafio futuro, a questão ia até muito no sentido de percebermos que balanço é possível fazer a estes 20 anos, um pouco mais de duas décadas de liderança. É a afirmação de uma unidade territorial, é a afirmação de um organismo, há conquistas que se possam hoje ter como, diria, valorizáveis?
Sim, eu acho que sim. Aliás, a forma como há ajuda entre todos os presidentes, entre vários municípios, é revelador disso. E nós temos agora um exemplo que está a iniciar-se. Esperamos que demorou algum tempo a adaptar-se, provavelmente, face à novidade, que é a nova rede de transportes.
Demorou, não, ainda demora.
Pois, pronto, provavelmente é um exemplo de tem que se pensar no global, não é? Relativamente Há coisas que não podem depender só do município. Isto é só o início, mas se nós queremos ter uma rede de mobilidade eficiente, nós temos que pensar entre todos como é que vamos fazer. Portanto, isto é apenas um exemplo. Portanto, há muitos desafios aí que são importantes enfrentar. E isto vem na sequência de um trabalho que já foi feito há muito tempo, centrado muito no carisma do presidente da CIRA, mas que tem contribuído, penso eu, para o desenvolvimento dos municípios.
Não falamos apenas de, digamos assim, da pessoa ou das lideranças, falamos também do modelo organizacional, no fundo dessa organização política, Sérgio Lopes, e esse modelo e esses protagonistas, sendo que este centraliza ou centralizou durante estes 20 anos essa posição enquanto rosto, se quisermos, voz da região, tem trabalho para apresentar que nos leva a dizer que são 20 anos de afirmação da comunidade.
Bom dia a todos. O trabalho que há para apresentar é inegável, mas também tem muito que ver com a evolução da estrutura legislativa e do empoderamento que nós fomos dando ao longo destas décadas às estruturas intermunicipais. Dá-se o caso em Aveiro. Às vezes por ausência de vontade de outros, porque de outros presidentes de Câmara mais concentrados no trabalho que tinham a fazer nos seus municípios, dá-se o caso em Aveiro de Ribosteves ter assumido essa liderança ao longo destes anos e de ter de alguma dessa liderança, primeiro com a Associação de Municípios da Ria, depois uma breve experiência com a Grande Área Metropolitana de Aveiro, e depois finalmente com as comunidades intermunicipais, no nosso caso a comunidade intermunicipal da região de Aveiro. Faz o caso de Ribosteves ter acompanhado essa evolução que o país foi fazendo, desempoderamento das competências das comunidades intermunicipais e de uma aposta no intermunicipalismo para ganhos de escala, e portanto de alguma maneira Ribosteves acabou por ser, por força dessa liderança que lhe entregaram, o arquiteto do intermunicipalismo na região de Aveiro, e fica com esses créditos, as coisas boas e as coisas más que foram que foram feitas. No que diz respeito à mudança de presidente, esta mudança é simbólica. A verdadeira mudança acontecerá em 2025, quando o Joaquim Batista também está com limitação de mandatos e portanto não se poderá recandidatar a Presidente da Câmara Municipal da Mortosa, e não sendo Presidente de Câmara não pode ser Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, e portanto o novo Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
só se mudasse de município,
nunca sabemos, há sempre surpresas a esse nível.
Vem por aí uma geração de altar.
Em 2025 haverá efetivamente um novo presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, que pode ser ou não, que pode representar ou não uma mudança. Eu gostava de ver na comunidade mais diversidade. Essa diversidade teria que resultar de presidentes de Câmara de forças políticas distintas, o que não acontece. Quer dizer, nós na região de Aveiro temos quase todos os presidentes de Câmara são eleitos pelo PSD. E isso dá também uma falta de diversidade ao debate. O Rui Rufino falava de que há uma harmonia entre os presidentes de Câmara. Em primeiro lugar, eu acho que há duas coisas que concorrem para essa harmonia. Uma é uma falta de interesse que se nota em muitos presidentes de Câmara nas questões intermunicipais, que acabam por deixar o campo aberto a quem tem muita vontade de liderar, como Ribosteves foi tendo, para assumir os processos, e isso faz com que haja uma harmonia mais por desinteresse. E outra tem que ver com a excessiva predominância do PSD na região de Aveiro, que faz com que haja pouco. Se essa harmonia é positiva, nós temos que olhar para as coisas com conta, peso e medida. E o pluralismo, a pluralidade, geram exigência e também geram melhor trabalho. E, portanto, eu acho que em 2025 seria positivo para a Comunidade. Depois depende dos resultados em cada município. Em 2025 seria positivo para a região haver mais diversidade político-partidária na composição do Conselho Intermunicipal, que é o órgão que reúne os presidentes de Câmara, para de alguma maneira dessa diversidade surgir um presidente mais escrutinado e a quem nós tenhamos capacidade de exigir mais. Porque hoje em dia as comunidades intermunicipais têm muito mais competências do que tinha a Associação de Municípios da Ria, que era praticamente um órgão sem tarefas ao seu encargo. E há muita coisa nas nossas vidas de que passará a depender um bom desempenho passará a depender cada vez mais um bom desempenho da comunidade intermunicipal da região da Aveiro. Deixar uma nota para um exercício que nós temos que fazer de reflexão sobre o esquema democrático da comunidade intermunicipal da região da Aveiro, porque nós temos um órgão intermunicipal com cada vez mais competências, com cada vez mais predominância nas nossas vidas e que cuja direção é escolhida por via muito indireta. Não é? Eu não voto no meu Presidente de Câmara para ele votar no Presidente de Câmara da Comunidade Intermunicipal.
E ele prevê que portanto, isso possa mudar a breve?
Nós já fizemos esse caminho na CCDR, por exemplo, nós fizemos um caminho de descentralização para a CCDR em vez de desconcentração e tentámos encontrar mecanismos de maior democraticidade na escolha das CCDRs, das direções das CCDRs, ainda que eu acho que continua a ser muito opaco, é um colégio eleitoral. Também, quer dizer, eu quando voto nos membros da Assembleia Municipal e quando voto nos vereadores, não voto neles a pensar em quem é que eles vão escolher para liderar as regiões, e nas CIMs a mesma coisa. E portanto, eu acho que com o crescimento das competências desses órgãos, nós vamos ter que fazer reflexão sobre que mecanismos de reforço da democraticidade, da transparência, do escrutínio e do conhecimento que os eleitores têm sobre o trabalho que ali é feito e sobre quão o voto...
tem uma palavra, não é? Eleições diretas.
E tem que ter uma palavra... Pode
e
ser.
Uma assembleia
pode ser.
Com um poder de fiscalização,
pode ser.
Se calhar
pode
mais.
Ser. Pode ser. Ainda que eu esteja... Eu simpatizo mais com a regionalização do que com o intermunicipalismo, mas se nós reforçamos competências de tal maneira a um órgão como estamos a reforçar às CIMs, nós vamos ter que reforçar os mecanismos de escrutínio democrático e de ligação entre eleitos e eleitores.
Mas já agora, há pouco tinha dito que algo se fez, algo ficou por fazer, só para termos uma ideia daquilo que pode ser mais simbólico neste passado recente. O que é que se fez de bom e o que é que ficou por fazer que é essencial para o futuro da comunidade?
Os últimos 20 anos não foram tanto de afirmação de políticas, de medidas, foram mais de afirmação da arquitetura da estrutura e de receber. Houve comunidades intermunicipais que não conseguiram receber de forma tão eficaz as novas competências. E, portanto, eu acho que um dos grandes méritos de Riva aos Teves é, de facto, a arquitetura. É garantir que a estrutura estava preparada para receber as novas competências. Eu acho que ela se foi preparando e se foi capacitando ao nível dos recursos políticos, financeiros, humanos. E, portanto, agora, depois quanto à obra física e material, ainda é cedo para avaliar, porque de facto tem pouca coisa ainda com impacto e com tempo para nós avaliarmos. O Rufino falava dos transportes. Ainda é cedo para avaliarmos. Se nós formos a fazer a avaliação agora, ela é muito negativa. E é muito negativa mesmo o serviço. Ao longo dos tempos, eu sou utilizador, portanto, falo à vontade. O serviço está pior do que era. E, portanto, a comunidade intermunicipal tem que se capacitar para fiscalizar o cumprimento do caderno de encargos e a qualidade do serviço. E, portanto, também não quero estar a ser injusto e estar a avaliar um serviço e uma estrutura política que o contrata à luz destes primeiros meses de experiência, porque a estrutura também ainda se está a capacitar para fazer a fiscalização, não é? Mas tem que a fazer rapidamente e tem que ganhar consciência. Os presidentes de Câmara têm que ganhar consciência. Agora, essa capacidade não se ganha na lógica do está tudo bem. Os presidentes de Câmara têm que ganhar consciência de que aquilo não está bem e de que não há desculpa para estar bem durante muito mais tempo.
Márcio Sousa,
bom dia. Bom dia, Carlos, bom dia aos colegas, bom dia a quem nos ouve lá em casa. A nossa leitura é muito simples. O engenheiro Rivaldo Esteves não deixava o comando da CIRA se não já estivesse a pensar ou já não tivesse convites para outros voos. Isto é surreal, não é? É verdade que deve ter, porque não deixava uma liderança só por deixar. Depois, relativamente ao novo presidente e ao que eu tenho visto, é que, quanto ao novo presidente, não tenho nada a dizer, que não conheço o seu trabalho, mas o que tem sido feito na CIRA, achamos que é um bocadinho muito do que do PSD, porque a maior parte dos presidentes são PSD e muito vai para o PSD, porque, vejamos, a Polis, a dragagem da RIA, foi um péssimo serviço que foi feito, e foi partiu da CIRA também. Agora, os novos transportes, um péssimo serviço que está a prestar à comunidade. E, é assim, se avançamos, e depois o que me espanta mais é os presidentes e todas as entidades que são responsáveis por isto, ligadas às câmaras, dizem que não têm nada a ver com isso, que isso tem a ver com a CIRA, e eles só podem reportar à CIRA. Mas eles votaram favorável, porque segundo sei, tudo o que é aprovado na CIRA é quase tudo por unanimidade, portanto, também votaram a favor, portanto, também tem a sua responsabilidade, porque votaram a favor. E, a partir daí, têm que se responsabilizar e têm que garantir que as coisas funcionam, e no nosso concelho não está a funcionar minimamente. É que minimamente, desde atrasos, desde de carreiras que não aparecem, desde depois querem recuperar tempos com as velocidades, não aparecem. E o nosso presidente de Câmara também tem culpas no cartório, tanto ele como o anterior, porque votaram favorável a este acordo.
E o Márcio aí não dá o tal voto de confiança ou a tal tolerância da, digamos assim, da progressão do sistema, da implementação, dos primeiros passos?
Não podemos dar, ou melhor, nós damos, só que é uma coisa que já...
A CIRA tinha a obrigação de fazer mais do que tem
muito mais, neste capítulo. Muito mais, porque era um serviço que já estava implementado, não é uma coisa nova que apareceu agora. Já havia carreiras, já havia autocarros públicos, portanto, deveriam já saber...
A CIRA, eu peço desculpa por interromper, o reflexo da impreparação da CIRA é o reflexo da compilação das impreparações de todos os municípios envolvidos. Os municípios não queriam saber aí... O presidente da CIRA foi sincero quando disse que o novo presidente da CIRA foi sincero quando proferiu declarações em que disse que os presidentes de câmara não percebiam nada daquilo. As câmaras não estão capacitadas, não se capacitaram. E por negligência de quem as liderou ao longo destes tempos, que não as capacitaram tecnicamente para fazer o trabalho de acompanhamento das questões ligadas à mobilidade, para fazer o trabalho de diagnóstico das necessidades de transporte rodoviário coletivo, de acompanhamento dos privados que estavam a operar a perceber que serviço é que eles prestavam, se era bom, se era mau. Quer dizer, a Câmara de Ilhavo nem sabia que carreiras é que eram operadas no município. E é assim, eu vou culpar o privado por a Câmara de Ilhavo não saber que carreiras.
A Câmara de Ilhavo tem toda a responsabilidade.
São as câmaras que têm a responsabilidade de não fazerem o seu trabalho de verificação do que é que está acontecendo no seu município.
Porque o que acontece...
E depois isso espelha-se na capacidade da CIRA. Porque, de alguma maneira, a estrutura é uma estrutura feita de baixo para cima, em que as câmaras capacitam a CIRA. E, portanto, se já as câmaras não têm capacidade, muito menos terá a CIRA numa questão tão, tão recente como esta.
O que parece é que é um serviço novo, nunca existiu, e aí sim tínhamos razão para dar um voto de confiança e esperar para que ver se as coisas melhoravam. Neste caso não, era um serviço que já existia. Já todos sabiam onde é que...
O serviço já existia, mas é que uma companhia nova.
Ok, mas deixa-me acabar o meu raciocínio, se não me interromper, não deixam concluir o meu raciocínio. Mas era um serviço que já existia, não é nada de novo, ok, é uma empresa nova, é verdade, mas já sabiam onde é que havia lacunas para poder resolver, para poder... Não se admite, e isto que fique bem nas nossas ideias, que muitas pessoas se calhar não sabem, mas autocarros hoje em dia que ainda não existem, que antigamente existiam e que hoje ainda não existem. Isto não pode ser admissível. E os presidentes das câmaras onde isto acontece têm toda a responsabilidade, porque têm que garantir o transporte público. Porque andamos nós a pedir às pessoas para deixar o carro em casa, para utilizar os transportes públicos, e depois o que é que nós temos? Não imaginam a quantidade de pessoas que ficam, que chegam atrasadas aos trabalhos, porque o transporte público não está gerido de forma a que cheguem a tempo e que não cumprem horários. E isso só pode ser da responsabilidade, tanto da CIDA como dos presidentes que aprovaram este projeto.
O Sérgio traçava este quadro de uma comunidade que é, de facto, o reflexo daquilo que é também o Estado dos municípios de per si. E nesse sentido, diria, do nivelamento, da coesão, ela tem representado esse nivelamento e essa procura desse nivelamento para que todos estejam, diria, mais coesos, mais equilibrados, mais em pé de igualdade?
Pois, esse é o grande desafio e a grande preocupação. Agora, em relação a... Eu queria que, só comentar a questão do em relação aos autocarros, por acaso eu acompanho mais ou menos a situação em dois municípios, naquele onde moro, que é a Ilha, e naquele em que trabalho. E os problemas são mais ou menos idênticos. Concordo que é preciso supervisionar e é preciso monitorizar e vai ser preciso atuar. Mas temos que dar algum tempo para se adaptar. Penso que há situações que já têm sido corrigidas, já foram corrigidas. E temos que ver também que houve mais valias, não é? Os autocarros são melhores que os anteriores, penso eu. Os motoristas penso que são um pouco diferentes dos anteriores. Pronto.
São as peças
positivas. Nós temos que dar algum tempo e não estamos numa troca de acusações e ver quem é a culpa. Não, nós temos que trabalhar pela positiva entre todos, ver, corrigir o que não está bem feito. Agora, eu penso que vimos a ganhar, com longo prazo, de haver uma articulação entre todos os municípios, relativamente à rede de transportes. Vamos ganhar a longo prazo nisto, a médio e longo prazo nisto. Pode custar agora a adaptação, mas vamos ganhar certamente. Nós não podemos resolver os problemas da mobilidade cada um por si.
Eu peço desculpa, mas discordo totalmente, porque enquanto estamos a adaptar, e é isto que muitas vezes os nossos presidentes de câmara e presidente da Síria não sei se conseguem pensar nisso. Enquanto estamos a adaptar, há alguém que está a ser prejudicado. E não nos podemos esquecer que os transportes, que hoje em dia que a empresa faz, não é só para o público, também é para as crianças. E posso dizer com toda a afirmação e com toda a certeza que já andamos há 2 anos a que autocarros cheguem atrasados às escolas. E não podemos esperar mais 2 anos, porque são as crianças que estão a sofrer. Portanto, aqui não há tempo para experiências.
A situação já está muito.
O que é melhor? Desculpe, mas o melhor era chegar atempadamente para as crianças não chegarem atrasadas à escola. E isso hoje em dia ainda acontece. E andamos há 2 anos, pelo menos.
Como? Eu penso que agora
é já acontece, sim, senhor. Andamos já há 2 anos nisto. Não podemos já ter mais experiências. Quando eu digo que era um serviço que já existia, as pessoas têm que se mentalizar. Eu já dei uma sugestão. Se o horário que tem não chega, pelo menos para as crianças, porque estas crianças não podem esperar mais, têm que voltar às aulas o mais depressa possível, dentro da normalidade, têm que se aumentar os horários. Em vez de ir às 8, se ir às 8 menos 10. Agora, não podemos esperar. No ponto, especialmente no transporte escolar, as crianças não podem esperar, porque são anos que se perdem.
Meus caros, fechamos aqui este capítulo sobre a comunidade intermunicipal da região da Aveiro. Agora falamos do nosso país, porque a semana fica marcada pelo rebentamento, vamos dizer, esta questão de um escândalo, uma operação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal esta semana, e que foi dada a conhecer com dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias, fez várias tensões, logo no início 5 pessoas, vários arguídos, entre os quais, nesta lista de arguídos, está o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, também nas detenções o chefe de gabinete, o Primeiro-Ministro, e depois, a partir daí, uma sucessão de acontecimentos. A Procuradoria-Geral da República revelou que o próprio Primeiro-Ministro, num inquérito autónomo, iria ser investigado. António Costa esteve 2 vezes no mesmo dia com o Presidente e, nessa segunda visita a Belém, acabou por anunciar a demissão. O Presidente fez consultas aos partidos no dia a seguir, quarta-feira, depois na quinta reuniu o Conselho de Estado e ao fim do dia comunicou que o país vai para eleições no dia 10 de março de 2024. Foram dias de comentário sucessivo, de análise da parte mais jurídica, da parte mais política, os partidos em ebulição e um país que olha um pouco atónito para tudo isto. começando por ti, Márcio, nesta ronda, que leitura faz o partido, o Chega, sobre esta questão, e o partido tem sido visto como um dos, entre aspas, beneficiários de um quadro de eleições e de um quadro pantanoso que se diz favorável a este partido mais associado à extrema-direita?
Nós não somos extrema-direita, nós somos extrema necessidade para o país. Isso fica bem claro. Depois, mais uma vez, o tempo veio dar razão ao Partido Chega. Nós éramos os únicos que dizíamos que este governo estava morto, já não havia entendimento entre eles, e isso veio-se a refletir esta semana. Ontem, com as tristes declarações do senhor, do Ministro das Infraestruturas, que já não está assaltado de cor presente, já não consegue responder a nada, e que este governo precisa de uma reformulação, e o melhor neste momento é nos pré-eleições. O Chega é beneficiado. É o Chega como pode ser os outros. É, ainda bem que é o Chega, porque as pessoas começam a ver que quem lá está não é capaz de fazer. Tem que ser um partido novo. E penso que, na nossa perspectiva, é isso que vai acontecer. E nós cá estamos para assumir com as nossas ideias que temos, com tudo que temos. O Partido Chega desde sempre veio, apresentou moções de censura, muitas vezes não acompanhadas por quase nenhum dos partidos, mas vem já dar razão que não havia outra forma de resolver este problema, porque este governo já não tinha. Este escândalo é mais um que o PS tem que levar, com todos os que tiveram nos últimos meses. O Ministro das Infraestruturas foi um protegido pelo nosso, agora ainda, Primeiro-Ministro, mas que se veio a refletir que, mais uma vez, não tem condições para estar no Governo.
Por fim, não havia alternativa perante o que se passou durante a semana?
Ora bem, antes de mais, quero fazer só uma ressalva, porque é sempre um pouco ingrato. Eu estou representante do Movimento Unido para Fazer, estar aqui a comentar a política nacional. Nós somos um movimento que integra pessoas de vários quadrantes ideológicos que se uniram com um propósito comum exclusivo de defender o desenvolvimento e a modernização do Conselho de Ilhavo, e portanto é natural que eu possa fazer algum comentário que não coincida com a opinião de todos os membros do movimento. Portanto, aquilo que eu vou aqui dizer em relação à política nacional, em relação à política, vincula-me a mim, não vincula o movimento. Eu penso que a decisão que o...
Já agora podemos saber qual é a sua sensibilidade.
Não, isso não interessa para aqui, penso eu. A minha sensibilidade é defender o Movimento Unido para Fazer. Ou melhor, e ajudá-lo a ele crescer e ajudá-lo a ele contribuir para Ilhavo. Que o fim não é um movimento, o fim é Ilhavo. E nós surgimos para defender o Conselho de Ilhavo, o aumento do Conselho de Ilhavo. Portanto, essa é a minha sensibilidade. E é enquanto representante disso e defesa dessa ideia que estou aqui. Mas pronto, mas nós temos opinião e portanto assumimos essa opinião e estamos presentes, não é? Nós estamos presentes sempre aqui e portanto não damos sempre a cara pelas nossas opiniões e por aquilo que pensamos. Eu penso que a decisão que se tomou e que o Sr. Presidente da República tomou, penso que era a única possível, não é? E penso que garante duas coisas importantes, e penso que este aspecto é talvez até o mais importante. Garante a aprovação do Orçamento de Estado. A não aprovação poderia ser bastante prejudicial para o país e poderia pôr em causa, eventualmente, e pronto, isto aqui, e penso que nos interessa mais até, o financiamento dos projetos previstos pelas autarquias, não é? E como é o nosso caso, por exemplo, com financiamentos já aprovados para determinadas obras importantes que vão decorrer no Conselho.
Já agora que está nessa fase da reflexão, isso provocou, de facto, essa angústia ou não? Ali
nós esperamos que qualquer que seja o governo que venha a resultar e a sair das eleições, cumpra com aquilo que está estabelecido e, portanto, não defrauda as expectativas das pessoas. As câmaras municipais que tiveram mérito, como a Câmara de Ilhavo, que teve o mérito de conseguir garantir determinadas verbas para obras muito importantes do seu concelho, Portanto, esperamos que isso não seja posto em causa por uma alteração de governo, e certamente não será, porque as pessoas, penso eu, que são, serão responsáveis. O outro aspecto importante que também foi salvaguardado foi usar tempo para que o Partido Socialista perceba a eleição interna do novo secretário-geral. Para ter todas as condições para concorrer em igualdade de circunstâncias com todos os outros. Pronto, penso que estes dois aspectos foram salvaguardados. Porque a convocar eleições antecipadas, penso que era uma inevitabilidade, quer dizer, não passaria pela cabeça, penso eu, de ninguém. Penso eu que se nós analisarmos a coisa seriamente, que poderíamos ter um governo estável sem haver eleições antecipadas, porque as eleições legislativas, bem ou mal, mas em Portugal, desde quase sempre, mas nos últimos anos ainda mais, estão muito centradas na figura do candidato a primeiro-ministro, quer por parte do PS, quer por parte do PSD. O líder do PSD e do PS são apresentados como candidatos a primeiro-ministro. Portanto, colocar outra pessoa que não eles a primeiro-ministro, que não uma das pessoas foi sufragada pelas eleições.
Está a falar da questão da proposta de Mário Centeno,
não é? Sim, ou qualquer outra que fosse. Não sei se isso é verdade ou não, nem comento isso, mas qualquer outra que fosse. Portanto, a estabilidade é um valor importante, mas nunca poderia ser assegurado sem novas eleições, mesmo com maioria absoluta, pois havia sempre esta nuvem da falta de legitimidade. E já agora quero assinalar uma coisa que eu acho que é importante. Eu lembro que o António Costa foi eleito para a liderança do Partido Socialista numas primárias alargadas, portanto, aos simpatizantes, não militantes, por se tratar precisamente de um processo em que o candidato a secretário-geral iria ser em simultâneo candidato a primeiro-ministro. Portanto, isto é o assumir da centralidade do líder do PS nas eleições legislativas. Já agora gostaria de lamentar o facto deste ano, penso que se justificou por falta de tempo, não, o Partido Socialista não realizar novamente primárias, porque eu acho que foi essa foi uma das iniciativas que representou, na minha perspectiva, uma lufada de ar fresco na vida política portuguesa e uma abertura à sociedade civil. Eu penso que é por aqui que nós temos que ir, e portanto, se os dois, e isto é quase que, isto é a minha opinião, cada partido, como é óbvio, é que decide como é que faz as suas eleições, mas a minha opinião é que o candidato a líder do PSD e do PS, sendo candidato a primeiro-ministro, sendo indo a primárias, isso representa uma abertura, uma proximidade com o eleitorado, que os primeiros a beneficiar seriam os próprios partidos, porque em vez de ter um líder apenas eleito por os militantes, teria pelos simpatizantes em geral. Porque, a não ser assim, então que se deixe de centrar tanto a campanha no líder e se centre no partido. E se tente nos vários candidatos, nos múltiplos candidatos. Se a campanha for feita de forma diferente, pronto, isto se calhar já não justifica isto que eu estou a dizer. Mas continuando a campanha centrada no candidato a primeiro-ministro, e penso que é inevitável isso, as primárias representam, de facto, uma abertura à sociedade civil, que eu apreciei bastante que houve essa coragem para fazer daquela vez, e que achava que o PSD e o PS deviam pensar nisso.
Sérgio Lopes, este é um tema quente, não só para o país, em particular também para o Partido Socialista. Isto é mais uma, ou pode ser considerado uma machadada na credibilidade do nosso sistema e da forma como nós funcionamos, ou não?
Não, claro que afeta a credibilidade do nosso sistema político, do nosso sistema judicial também. Portanto, aquilo que aconteceu não é positivo, sejam quais forem os contornos, venha-se a confirmar ou não a culpabilidade. Nós temos que presumir a inocência dos envolvidos. Aliás, eu tenho muita dificuldade em, pelo menos de forma responsável, em comentar factos que nós só temos conhecimento porque há na estrutura judicial quem cometa o crime da violação do segredo de justiça, não é? E como nós já sabemos, já estamos mais do que tarimbados nestas coisas ao longo destes anos todos, os portugueses, estas fugas são sempre seletivas no interesse da descredibilização dos visados e, portanto, elas têm que ser olhadas desse ponto de vista, ou seja, com esse nível de desconfiança. Mas perante a situação que se colocou, a opção do Primeiro-Ministro António Costa foi a de contrariar essa descredibilização e tomar uma opção que credibiliza as instituições e uma opção de assumir a sua demissão, porque não pode pairar sobre o Primeiro-Ministro qualquer suspeição do cometimento de qualquer ato ilícito ou repreensível, condenável do ponto de vista moral e do ponto de vista ético. E havendo essa suspeição sobre o Primeiro-Ministro, a bem da credibilização das instituições, António Costa tomou a opção certa de se demitir. Sem prejuízo nós termos que avaliar com serenidade sobre se a forma como o Ministério Público atuou foi correta ou incorreta, porque aquele parágrafo em que aquele parágrafo histórico em que pela primeira vez os portugueses ficam a saber que há um processo do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça a correr contra o Primeiro-Ministro, aquele parágrafo das duas uma: ou aquele parágrafo viola o segredo de justiça e portanto não devia ter existido, ou existindo tem que surgir com muito mais explicações. E, portanto, a Procuradoria-Geral da República não pode comunicar-nos aquilo e só nos comunicar aquilo, porque, de alguma forma, eu não sei se quem decidiu aquilo tinha consciência dos efeitos políticos e, portanto, a bem da separação de poderes, é importante que a Procuradoria-Geral da República, quando faz aquilo, perceba que aquilo tem um impacto político e aquilo concorreu para a demissão de um Primeiro-Ministro e abre um precedente gravíssimo. E eu já não sei o que é que prefiro. Eu tenho, e não sou só eu, aliás, ao longo destes dias, vários jornalistas, vários agentes políticos, o próprio Presidente da República, eu tenho confiança na seriedade do Primeiro-Ministro, que é um homem com 40 anos de vida pública, escrutinada, cuja seriedade é confirmada por vários jornalistas ao longo destes dias, e, portanto, eu confio que o Ministério Público, junto do Supremo, nos vai dizer, e eu espero que rapidamente, que afinal não havia fundamento. E nós, nesse momento, vamos ter que fazer uma reflexão sobre o nosso sistema de justiça e sobre a forma como o Ministério Público tem atuado. Lembremos os casos de Miguel Macedo, que se demitiu de Ministro da Justiça, salvo erro, ou da Administração Interna, já não sei bem, e foi ilibado de todos os crimes de que era de forma vil acusada pelo Ministério Público. E isso aconteceu às custas de um percurso político, da honorabilidade de uma pessoa, da devassa da vida privada de uma pessoa. Quer dizer, é que nós, quando os políticos fazem as neiras, nós conseguimos escrutiná-los, conseguimos penalizá-los por isso, porque votamos neles de 4 em 4 anos. E, portanto, eu acho que no momento em que eu confio que vai ser esse o resultado, porque acredito na honorabilidade e na seriedade de António Costa, no momento em que o Supremo nos diga arquive-se, nós, enquanto sociedade e a comunidade política, enquanto agentes legisladores, com serenidade, vamos ter que refletir sobre o que é que está mal no sistema de justiça. Perante esta situação, o Presidente da República tinha...
Só queria comentar isso. Eu estou substancialmente de acordo com o que o Sérgio acabou de dizer. Portanto, eu acho
que o pior, isto, a responsabilidade também é para quem acusa, obviamente, e de facto eu concordo que às vezes o pior que pode acontecer é vir nuvens de suspeita sem serem concretizadas e sem nós termos a certeza do que é que se passou efetivamente. Portanto, eu espero que dentro de pouco tempo, não é daqui a 10 anos, dentro de pouco tempo nós possamos saber exatamente o que é que se passou. E para haver responsabilidade ou de um lado ou do outro. O pior que pode acontecer é esta dúvida. E esta dúvida, se permanecer, é que vai descredibilizar tudo. Descredibiliza todas as instituições, as políticas, as jurídicas, todas. Portanto, eu acho que quando se faz uma acusação destas, a responsabilidade é não podemos esquecer que quem acusa tem a responsabilidade também de provar que está certo, portanto, e a presunção de inocência é algo que às vezes, nos últimos tempos, tem sido muito, é muito desvalorizada, mas é muito desvalorizada não só nos políticos, como nas próprias pessoas. Portanto, o sensacionalismo é de tal forma que nós, à partida, quase que é preciso provar que somos, nós temos que atualmente provar que somos inocentes. Não podemos esquecer que é ao contrário. À partida somos inocentes, até para o bem contrário. Portanto, eu nessa ideia,
por um lado, vamos lá ver uma coisa. Em todas as atividades da vida humana há pessoas que fazem bem as coisas, há pessoas que fazem más, há pessoas bem intencionadas e há pessoas mal intencionadas. E as instituições têm que estar organizadas de forma a minimizar o quão longe conseguem ir as pessoas incompetentes ou mal intencionadas. E, portanto, na política há pessoas que fazem asneiras e devem ser punidas, mas há milhares de pessoas na vida política sérias, a esmagadora maioria, 99% das pessoas que estão na vida política são sérias. Há outras que podiam estar na vida política e não estão, porque têm receio. Quer dizer, nós vamos lá ver uma coisa. Nós temos visto factos relatados, lá está, resultantes de violações do segredo de justiça, que não dizem respeito a absolutamente nada, dizem respeito exclusivamente à vida privada das pessoas, mas que são usados para denegrir, e as pessoas que não estão na vida política e que têm interesse e que até poderiam ter interesse, vontade de participar na vida política, fogem da vida política com receio de serem no futuro alvo deste tipo de coisas. E depois, por outro lado, nós, quer dizer, a acusação per si também tem que ser feita com qualidade. Quer dizer, nós já tivemos inquéritos abertos pelo Ministério Público porque um Presidente de Câmara não realizou um concurso público para a escolha do seu chefe de gabinete. Quer dizer, o nível de incompetência ou de má intenção desta acusação é tão grave. Quer dizer, o comum dos mortais sabe que o chefe de gabinete de um titular de cargo político é uma pessoa, nos termos da lei, escolhida por si, diretamente, no âmbito da confiança pessoal e política que tem naquela pessoa. E, neste caso, é recente, a Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara de Matosinhos, viu aberto um processo crime contra si pelo Ministério Público por não ter realizado um concurso público para a escolha do seu chefe de gabinete. Ou seja, isto de facto é também demonstrador de que o trabalho da acusação também temos que exigir que seja feito com qualidade. E pelo caminho, estas coisas dão notícias de jornais, dão descredibilização da classe política, quando está tudo menos...
E o populismo avança
porque aproveita-se da ignorância, dos instintos primários das pessoas e de tomarmos todos por igual. E, portanto, isto é, nós estamos num momento delicado, mais do que delicado do ponto de vista político-partidário. Nós estamos num momento delicado, quase a completar os 50 anos do 25 de Abril, nós estamos num momento delicadíssimo da credibilidade do nosso regime. E não é só o poder político que está a concorrer para que as coisas estejam complicadas. Perante isto, a posição do Presidente da República, quer dizer, havia duas opções, todas com vantagens e desvantagens. O Partido Socialista sempre esteve nisto, disponível para respeitar a opção do Presidente da República e preparar-se no quadro dessa opção para o cenário que fosse exigido ao Partido Socialista. Das duas, uma: ou aproveitava o facto que é uma mais-valia em si mesmo, da existência de uma maioria absoluta no Parlamento, de um só partido, disponível para indicar um novo Primeiro-Ministro para a ser indigitado e a formação de um novo governo. Isto tinha a vantagem da garantia de estabilidade na governação em tempos em que, quer dizer, fora das nossas fronteiras, a instabilidade graça e, portanto, a estabilidade política e governativa. Mas lá vem uma coisa, nós temos que ser esta opção era uma opção pela qual eu tinha alguma simpatia, quer dizer, o Reino Unido já vai no terceiro primeiro-ministro sem eleições. Nós também temos que ir amadurecendo o nosso sistema político e ele amadurece a fazer-se, a acontecerem coisas e portanto
então é repensar eventualmente as campanhas eleitorais
quando me falam no Santana Lopes, no exemplo do Santana Lopes, quer dizer, a culpa do Santana Lopes ter feito a geneira não foi do Presidente da República ter optado por garantir estabilidade uma vez que havia uma maioria absoluta no Parlamento. A culpa do Santana Lopes ter feito a geneira é do Santana Lopes e do partido que ele representava. Não é culpa da solução constitucional. É culpa de quem é. Porque então os governos são maus, são eleitos democraticamente, suspende-se a democracia porque não é isso. Quer dizer, a culpa não é das soluções constitucionais. A culpa é se os intérpretes as aproveitam para bem ou para mal. E portanto, esta solução garantia estabilidade, mas depois tinha a desvantagem de eventualmente haver uma franja da sociedade portuguesa que sentia que devia haver outra legitimidade para o governo em funções. A outra opção é a opção adotada pelo Presidente da República, sendo que aproveita os mecanismos procedimentais para permitir a viabilização do Orçamento de Estado, e eu acho que isso é positivo, porque mais vale independentemente das opiniões que cada um de nós tem sobre o Orçamento de Estado, mais vale ter um do que não ter nenhum.
Sem dúvida.
E, portanto, isso é bastante importante, porque o país já vai ficar, de certa maneira, paralisado por causa da incapacidade de ter um governo na sua plenitude de funções, sem Orçamento de Estado ainda pior. Bem, nos tempos que nós vivemos, de recuperação pós-pandemia, de enfrentar a instabilidade internacional das duas guerras, da implementação do PRR, da candidatura a fundos comunitários, nós temos candidaturas importantíssimas cujos prazos vencem em janeiro, que dependem da existência de um orçamento de Estado para investimentos de centenas de milhões de euros no âmbito da ferrovia, da rodovia, etc, etc. Quer dizer, nós temos de ter orçamento de Estado. Portanto, a República optou por esta solução. Esta solução tem essa vantagem de devolver a palavra ao povo, mas tem a desvantagem da incerteza do resultado eleitoral, sendo que os estudos de opinião não nos dão certezas sobre a possibilidade de haver uma maioria parlamentar. Estou convencido que, e vou trabalhar para isso, vou lutar por isso ao longo dos próximos 4 meses, para defender o Partido Socialista, os resultados extraordinários obtidos ao longo dos últimos 8 anos, e para ajudar a demonstrar que o Partido Socialista tem muito para dar ao país na governação. Espero bem que esta opção do Presidente da República não resulte na comemoração do 25 de Abril com ministros da extrema-direita na bancada do Governo.
Meus caros, segunda ronda para fechar.
Essa da extrema-direita?
Da extrema-direita, hostil à democracia, de um partido antidemocrático.
São aqueles que, hoje em dia, conseguem e querem fazer algo de diferente que não o PS nem o PSD, com tantos anos de governo, conseguiram fazer. E quando se sentem ameaçados por isto, acusam de extrema-direita. Mas nós já disse há pouco, somos de extrema necessidade para o país. Não é direita. Não é de extrema nenhuma. Portanto, nós estamos aqui, como o Sérgio disse, o PS tem pessoas, e todos os partidos têm pessoas boas, e nós também temos, a começar no nosso Presidente. Porque, que eu saiba, o nosso Presidente nunca foi acusado de nada. Portanto, a partir daí, temos que nos bem tratar e saber que, e deixar as pessoas. Não estejam já com medo dos resultados. Vamos ver o que os portugueses dizem.
Esta questão da credibilização da política dos políticos é de facto um aspecto que me preocupa bastante, porque com estes processos quem tem ganhado de facto são os populismos e os extremismos. Mas nós não podemos ter medo das eleições. E, portanto, nós temos que não ter medo das eleições e respeitar o voto das pessoas. É, por um lado, deixá-las votar, mas, por outro, também sabermos atuar no momento em que sabemos os resultados. Quer dizer, eu espero que todos os atores políticos, na altura, sejam capazes de interpretar os resultados e conseguirem conseguir encontrar uma solução governativa estável e sem extremismos e sem esses populismos.
Acha que o país se encaminha para uma solução de bloco entre dois partidos de poder?
Não sei, depende do que é que possa acontecer, mas eu penso que os partidos mais moderados e que sejam capazes de dialogar, porque nós temos reformas muito importantes para fazer. Eu lembro só dois exemplos: a saúde e a educação. O Serviço Nacional de Saúde precisa, quanto a mim, de menos ideologia, de mais pragmatismo, de mais diálogo e de mais consenso. E a escola pública também precisa de ser pensada de outra forma, para ser valorizada. E, portanto, eu penso que todos teremos a ganhar se as pessoas souberem dialogar, souberem conversar e encontrarem posições de consenso, fugindo do extremismo e dos populismos. Eu penso que isso é muito
importante. Ou seja, não vê aqui becos sem saída
Não, se as pessoas souberem estar à altura. Penso que não.
A democracia tem sempre soluções. Não há da parte do Partido Socialista nenhum medo de ir a eleições. Nós dissemos claramente, estávamos confortáveis para nos prepararmos para qualquer das soluções. Sendo que cabia ao Partido Socialista, obviamente, dito isto, dizer, mas há uma maioria parlamentar eleita pelo povo, uma maioria absoluta, que é um valor em si mesmo, né, em tempos de tanta instabilidade, e estamos disponíveis para indicar um novo primeiro-ministro que forme governo e que dê corpo ao programa de governo que está a um programa de governo do Partido Socialista. Mas isso não significa que o Partido Socialista tem qualquer medo de ir a eleições e de, aliás, se há partido que, cujo património histórico contribuiu para que haja eleições em Portugal, é o Partido Socialista. Portanto, estamos perfeitamente confortáveis com a vontade dos eleitores. Mas, aproveitava para dizer uma coisa sobre, para deixar uma observação sobre aquilo que o Rui Rufino disse na sua primeira intervenção. Eu também, de alguma maneira, vejo algumas vantagens no sistema de primárias que nós usámos em 2014 no Partido Socialista foi o nosso secretário-geral, foi o nosso candidato a primeiro-ministro, porque o secretário-geral escolhe os militantes para escolher o candidato a primeiro-ministro. Não coincidiu, nós depois realizámos um congresso e eleições para escolher o secretário-geral. Nós naquela eleição estávamos a escolher o nosso candidato a primeiro-ministro. Foi uma inovação que depois ainda é preciso fazer o seu percurso para estabilizar do ponto de vista institucional, mas pronto. Agora, é óbvio que nós não vamos fazer primárias quando precisamos de escolher o nosso candidato a primeiro-ministro o mais rapidamente possível, não é? Quer dizer, nós não podemos enfiar-nos num... Eu recordo que o processo de primárias foi decidido em abril e a eleição foi só em setembro. Nós não temos esse, tempo. O Partido Socialista tem os seus regulamentos, os seus estatutos, é uma organização com toda essa informação pública. Eu até vejo com alguma dificuldade às vezes que determinados representantes políticos se pronunciem sobre o esquema institucional democrático de um partido quando não conhecemos o esquema institucional democrático desses movimentos. E não sabemos como é que as pessoas são eleitas, porque é que é este que manda e não aquele, não sei, ninguém sabe nada, é tudo opaco. No Partido Socialista e nos partidos as suas regras são claras, transparentes, e o secretário-geral do Partido Socialista vai ser escolhido de forma transparente, aberta, ao abrigo das suas normas democráticas. E para citar António Costa, qualquer um dos vencedores dará 10-0 ao líder do PSD.
E se não ganhar eleições, Sérgio, até onde é que deve ir o Partido Socialista para evitar a tal solução das franjas dos extremos?
Eu acho que é cedo para eu acho que é cedo para falar disso, até porque o Partido Socialista ainda nem sequer tem secretário-geral eleito. Esse processo vai decorrer, vamos elegê-lo nos dias 15 e 16 de dezembro e depois realizamos o nosso Congresso Nacional 6 e 7 de janeiro. E portanto é cedo para cenarizar. Eu acho que o Partido Socialista já demonstrou ao longo dos anos que está disponível para garantir que a democracia portuguesa avança e serve bem o país em qualquer circunstância, sendo que aquilo que é preciso é que uma maioria parlamentar se forme no Parlamento para garantir estabilidade a um governo. Eu acho que esse governo, qualquer que ele seja, deve ser... eu acho que nós devemos excluir do arco da governação partidos que são hostis ao regime, que são antidemocráticos, que são forças que querem acabar com a nossa democracia. E a força evidente que existe com esse objetivo é o Chega. Aliás, eu já vejo e cada vez vejo mais nos partidos da direita, principalmente no PSD, dirigentes que estabelecem uma simetria entre o Chega e o PCP e o Bloco, entre o Chega à direita e o PCP e o Bloco. O PCP e o Bloco, e principalmente o PCP, isso é uma ofensa para o PCP, não são forças iliberais, não são forças hostis à democracia. O PCP e os seus dirigentes e os seus militantes lutaram muito para que nós tenhamos democracia hoje. E, portanto, eu acho que o resultado eleitoral, qualquer que ele seja, qualquer força democrática deve estar empenhada em arredar do arco da governação qualquer força extremista e hostil à democracia, e nós neste momento temos uma com representação parlamentar, que é o Chega, e que eu espero que isso não venha a acontecer. Não tenho grandes expectativas, se for o PSD a ganhar as eleições, não tenho grandes expectativas em relação à capacidade de resistência à tentação das cliques que lideram o PSD para conseguir chegar ao poder, garantir via aberta. Isso já se viu nos Açores, garantir via aberta para que o Chega consiga posições de governação. Vamos ver.
Isto já me cheira que o PS já está a começar a ter medo do Chega, porque o Chega é a terceira maior força do Parlamento. E, mais uma vez, posso dizer que nós somos tantos de extremos que temos o Ministério Público atrás do nosso Presidente. Portanto, o PS primeiro tem que se focar no seu partido e arrumar a sua casa, antes de falar no Chega, porque o Chega não tem nenhum Ministério Público atrás de nós. Portanto, e somos de extrema necessidade. A grande ambição do Chega para estas eleições é fazer com que, e agora está a faltar a palavra, que faltou uma palavra, as pessoas que não votam, que não saem de casa para votar, que venham votar desta vez, que a abstenção saia de casa. É a grande ambição do Partido Chega, é esta. E depois, o que os portugueses disserem, nós aceitamos qualquer resultado. Não somos extrema de nada, a não ser extrema necessidade para o país.
Eu só queria dizer uma coisa que há pouco não cheguei a dizer, que eu acho que é muito importante que todos os candidatos que se vão apresentar às eleições façam uma análise, uma autoanálise, escrutinem bem a sua situação, a sua vida no presente e no passado, a ver se não há nenhum caso que eventualmente possa voltar a disputar uma situação dessas, para... Acho que nós não resistimos a mais casos e casinhos destes. Portanto, espero que os próximos candidatos estejam todos. Não posso ter beliscado nada para que isto não volte a acontecer.
Meus caros, um agradecimento pela vossa presença neste debate. Dentro de 15 dias cá estaremos e seguramente este tema da política nacional não vai fugir também do centro das atenções, mas com outros temas locais de novo na agenda. A todos desejo um bom fim de semana.